Olá, olá! Sejam bem-vindos ao Pensar a Dois. Eu sou o Denis Zanini.
E eu sou a Priscila Spencer.
E o tema do programa de hoje é...
Vamos escalar a montanha juntos?
Empreendedor, fique com o ouvido colado aí no seu smartphone, que o programa de hoje é pra você.
Roda a vinheta, panda!
Pensadoras e pensadores do meu Brasil, mais um Pensar a Dois no ar. Seu podcast semanal gostosinho, fresquinho, quentinho, feito com muito amor pela Priscila Spencer e pelo Denis Zanini para promover a reflexão, o debate, a cutucação, a provocação para que nós tenhamos uma sociedade mais pensativa, mais reflexiva, mais participativa. Afinal, meu amor, pensar a dois é bom.
E pensar coletivamente é muito melhor. E falando em pensar coletivamente, vocês podem nos enviar sugestões de temas, nos falar se estão gostando desses temas que a gente está debatendo e muito mais, através das nossas redes virtuais.
E quais são?
Pensar a dois, dois numeral, Instagram, Facebook também, Pensar a dois. E nosso site pensara2.com.br. E vamos ao tema, gatinho?
Vamos sim. Você que é empreendedor, empresário, quer abrir um negócio, esse programa é pensado especialmente em você. Afinal, nós aqui temos um pouco de experiência nessa área, já há alguns anos empreendendo, né, na luta diária, a gente acaba adquirindo certa vivência e que a gente gostaria de compartilhar com vocês, né? E essa ideia veio a partir de uma frase que é a seguinte, né? Todo mundo quer estar no topo da montanha, mas pouco se dão ao trabalho ou tem o interesse de escalá-la, né? E essa frase me veio à tona, me veio à lembrança, justamente por vários exemplos que eu tenho no meu dia a dia, né? Eu tenho uma agência de marketing digital, ofereço serviços relativos a mídias sociais, e-mail marketing, Google, criação de sites, aplicativos, etc. E nós somos, logicamente, muito procurados por empresas de médio porte, de grande porte e também muito microempreendedor ou pessoas que estão lançando a empresa. E é muito comum, nesses casos, as pessoas virem até a gente com muita expectativa, cheios de vontade, cheios de tesão, cheios de ideia, etc, etc, mas sem um plano concreto de ação. Lógico que nós procuramos dar toda a assessoria, analisar o negócio, trabalhar em conjunto, fazer uma parceria de verdade, né? E daí a gente analisa o negócio, analisa as potencialidades, analisa o mercado e a gente passa um diagnóstico para a pessoa. E é muito comum, nesse alinhamento, nós passarmos para o cliente que existe uma espera, o resultado não virá na prática. O que geralmente a gente fala? Olha, os primeiros 3 meses são os mais difíceis, porque a sua marca ainda não é conhecida, as ferramentas, Google, Facebook, etc., tem um tempo de otimização para que a conta, né, o algoritmo, a inteligência por trás dessas plataformas entenda qual que é o público, entenda qual tipo de clique dá mais retorno. E, logicamente, tem a questão da marca ser conhecida, dos primeiros contatos, enfim. A partir dos 3 meses é que o negócio começa efetivamente a rodar, né? Mas o retorno mesmo, né? O break-even, o retorno, na maior parte das empresas se dá depois de 2 anos. E o que nós às vezes percebemos é que, embora haja cursos, haja várias informações na internet, que você pesquisando, você consegue ter essas informações, muita gente meio que vai na cara e na coragem, né? Ele quer empreender, às vezes perdeu o emprego ou cansou, né, de trabalhar na mesma coisa. E por mais que a gente dê orientação, faça esse alinhamento, né, a gente coloca a campanha no ar, passa 2 dias e o cliente liga pra gente. Denis, o que está acontecendo? A gente não está vendendo.
O resultado precisa aparecer da noite para o dia, né?
Exato. Daí eu retomo toda a conversa, né, que nós tivemos, né, que os primeiros meses são os mais difíceis, etc, etc. Mas eu vejo que não há a pessoa, ela não se conforma, né? porque na maior parte das vezes o que ela vê nas mídias sociais, nas revistas, nos portais, na TV e tal, são de empresas que investiram em marketing digital e estão estourando de vender, estão fazendo sucesso e tal. Ora, talvez até realmente estejam, mas a história dessa empresa passou, você pode ter certeza, né? Qualquer grande empresa hoje, você pode ter certeza que o começo dela foi difícil, né? Se elas estão no topo da montanha, porque alguns anos atrás elas estavam lá, lá embaixo, né, na plataforma, na base, foram subindo, né? Então, a gente acaba tendo que ter um trabalho quase de psicólogo, né, para conversar com as pessoas, para que elas tenham paciência, resiliência, perseverança, para a gente escalar junto essa montanha, né? Porque e quando a gente escala junto a montanha, a chance de chegar no topo é maior do que você escalar sozinho, né? Então, tem esse convite aqui para a gente escalar juntos a montanha, e também esse relato, né? Que é muito comum as pessoas terem essa pressa, essa ansiedade, e não ouvir, né, de quem já está há mais tempo, que já conhece um pouco mais da situação, que os primeiros meses são realmente os mais difíceis, né? E sempre tem aquela pergunta, mas a gente não pode fazer nada para melhorar? Né? Olha, no dia a dia a gente está melhorando, só que são passos pequenos, né? E às vezes a pessoa no dia a dia não percebe, mas se ela começa a olhar a partir do primeiro mês, do segundo mês, do terceiro mês, ela percebe a mudança, né?
Mas a moça está falando aí, eu estou lembrando aqui de algumas situações, né? Acho que vale também comentar, que vem de encontro a esse tema, que hoje em dia existem muitas receitas, né? De que você vai ter resultado da noite para o dia. Muitos gurus falando de, né, lista de que você tem que fazer que vai dar certo. Há 10 coisas que você tem que fazer para seu empreendimento, seu negócio dar certo em tantos meses, né? Em tantos dias. Então, as pessoas acho que estão um pouco nessa onda de ir muito, né, embarcar muito na onda desses gurus, entre aspas, de que as coisas vão funcionar muito rapidamente, de que não precisa investir muito, que, enfim, que as coisas vão surgir assim da noite para o dia. E a gente sabe que não é assim, né? Não existe uma receita pronta de nenhum negócio dar certo assim muito rapidamente. Tudo que você coloca no mercado tem um prazo para você ter um retorno, né? E muitas vezes, na maioria das vezes, demora, né? E ainda depende do tipo do negócio que você está colocando no mercado. Além de todo esse tratamento que o Denis falou de marketing digital, acho que vale lembrar também que você precisa ter um pouco de experiência, né? Porque empreender é isso, é você dar cabeçada todos os dias e é assim que você evolui, é assim que você escala a montanha, você vai aprendendo com os erros, né? É difícil você acertar de primeira, parabéns para quem consegue acertar de primeira, mas é sempre assim, eu sempre estou em grupos de network com empreendedoras, muitos grupos de empreendedoras mulheres, e a fala é sempre a mesma, né? Que já montou um negócio e não deu certo, e montou outro e está tentando. E é assim, a gente vai escalando aos poucos, uma hora dá certo. Né? Tem que acreditar, mas também com o pé no chão. Né? Não vai ser num piscar de óleo que as coisas vão evoluir. E eu vejo várias mulheres que hoje estão no topo da montanha e contam suas histórias de que realmente elas vieram escalando pouco a pouco, né? Degrau por degrau.
E por trás, né, de uma grande empresa, às vezes a pessoa não enxerga o seguinte: bom, aquele cara fundou a empresa e ela rapidamente em um ano já está faturando milhões e tal, mas às vezes você despreza que aquele empreendedor que inaugurou a empresa que está dando certo já teve 3, 4, 5 empresas que deram errado. Isso. E ele conseguiu amealhar uma bagagem, uma experiência que ele está usando nessa atual. Exceções existem. Sempre tem aquele cara que no primeiro negócio que ele fez deu certo e ele está arrebentando de vender. Mas isso é o ponto lá longe, fora da curva. Tá? Ele é a mosca branca, é o 0,1%. Existe esse cara, mas ele não é a regra, né? A regra é de todo mundo ali batalhando no seu dia a dia para conseguir crescer, amelhar clientes, ser relevante, causar um impacto na sociedade, fazer com que os clientes se apaixonem pela marca, comprem a ideia da marca, comprem o propósito da marca e cresçam junto, né? E, logicamente, é sempre legal fazer pesquisas, né, junto aos consumidores, junto a stakeholders, tudo isso para trazer mais conhecimento, mais feedback das pessoas. E você falou, né, amor, dos gurus, e realmente tem aqueles gurus, né, que passam muita motivação, ideias, etc., e que procuram dar soluções para você no seu dia a dia, mas que sabem que não é tudo fácil e passam isso para você. Mas tem vários outros que ficam tão preocupados em estimular as pessoas que fogem da realidade e só ficam incentivando o cara ali a produzir mais, até porque ele tem interesse em vender curso, em vender livro, em vender software, né? E daí ele precisa ter as pessoas sempre estimuladas.
É, só que esse estímulo exacerbado acaba causando certa frustração, né, no empreendedor, que fica ali, poxa, mas fulano me falou que tudo ia ser lindo e maravilhoso, né? Que as portas iam se abrir, que tudo ia correr muito bem, e eu tô correndo atrás, tô super motivado, e por que que não dá certo? Né? Então, acho que precisa ter um equilíbrio nessas consultas, né? Para quem gosta muito de ou tem um guru, ou tem algum mentor, né? Alguém que está ali o motivando, acho que precisa ter um pouquinho de pé no chão para conseguir filtrar o que, que vem de informação relevante, né? O que, que realmente faz sentido, porque o mundo real, o mundo lá fora, muitas vezes não condiz com, né, com essa super estimada...
Qual a palavra?
Qual a palavra agora? E agora? Amor, tira essa taça de vinho daqui, por favor.
Eu que bebo e você que esquece.
Acho que é o cheiro.
É o cheiro do álcool.
É por osmose. Então, mas voltando. Então, é muito mais ter esse equilíbrio, né? Filtrar as informações que realmente são relevantes para que você consiga escalar a montanha com o pé no chão e que sim, que vai dar certo. Mas tem os percalços, né? No meio do caminho... Tem as tombadas ali, que faz parte do processo. Ninguém vai da base lá para cima. Existem alguns que conseguem, mas são raras exceções.
Exato, é isso aí. Bom, eu lembrei, eu até já cheguei a fazer palestras em algum desses eventos relativos à marketing digital, para grandes públicos, etc. E embora eu saiba, eu sempre solicito a administração, a organização do evento, que me passe a avaliação quando eles fazem, né? Mas a grande maioria faz a avaliação dos palestrantes, o público, né? O público avalia e tal. E embora as minhas avaliações sejam positivas, raramente eu sou convidado a retornar. Por quê? Porque geralmente nas minhas apresentações eu mando a real. Eu falo a verdade nua e crua. Falo de todos os percalços, etc, etc. Mas não é isso que a organização da maior parte dos eventos quer. Uhum. Né? E na maior parte das vezes não é isso que as pessoas que estão lá querem ouvir. Né? Eu estava até pensando outro dia, a gente até comentou, né, amor, que as pessoas, na verdade, elas não querem o sucesso, elas querem a ilusão de que terão sucesso, porque é um barato, né, você ficar ali pensando e sonhando.
Nossa, que legal, eu vou ter dinheiro,
minha empresa vai ser famosa, eu vou ser premiado.
Vou ter tempo pra ficar com todo mundo, com a família, curtir, viajar e fazer minhas coisas.
Vou comprar casa, né, vou fazer. E daí quando você começa a falar, bom, ok, é possível ter isso? Claro que sim, mas primeiro você vai ter que arranjar X clientes, vai ter que faturar um tal montante para daí você começar a ter lucro e pagar o investimento, e daí você vai ter que ter funcionário, tal, tal, tal. E daí a pessoa começa a falar, poxa, não é muito o que eu imaginava, né? Tava melhor quando eu estava mantendo a ilusão de ter sucesso, que era mais fácil, só você sentar e sonhar, né? E só que quando você coloca os pés no chão e precisa andar, dar o primeiro passo, daí dói um pouco porque tem muita coisa que fica te puxando para trás. Mas, como a gente já disse aqui, até o tema do post de hoje, a gente tem que escalar a montanha juntos. A Pri falou, né, dos grupos de WhatsApp. Pesquisem, vocês vão achar muitos grupos de networking, de ajuda, né? Eu faço parte de um grupo de WhatsApp que chama Conexão que Vale. É um grupo por indicação de empreendedores. A maior parte de startups, mas tem gente com empresa já consolidada, tem funcionário também e tal. Mas são pessoas que empreendem, estão sempre pesquisando, participando de cursos, etc. E todo mundo traz muita informação. E um procurando ajudar o outro. Né? Não tem essa de ficar, veja, no grupo não tem essa coisa de vender produto, né? De ficar empurrando produto um para o outro, não. É gente colocando ali informação, falando de livro que leu, de entrevistas, de matérias, às vezes pedindo ajuda para preenchimento de pesquisa, né? Mas é uma rede de ajuda. E você procurando aí em rede social...
Tem várias, né? Tem grupos de empreendedores, se você procurar até no Facebook também tem vários grupos fechados de empreendedores, tem também só de mulheres de empreendedoras. E acho que é isso, acho que você precisa buscar, né? Buscar informações realmente concretas e constatar que o empreendedorismo não é esse glamour que muitas vezes as pessoas falam, né? Que você vai ter tempo para tudo, vai ganhar muito dinheiro, que vai ser seu chefe. Ok, ser seu chefe você vai, mas você, em contrapartida, você vai fazer tudo.
Ou você vai, né? Você vai ser seu office RH, boy,
financeira, office boy e tudo mais. Então, meu amigo, você rala mesmo. Como disse outro dia, numa palestra que eu ouvi da Ana Fontes, né? Que é a fundadora da Rede Mulher Empreendedora. O que foi? Ah, ela falou que postou uma vez na rede social que ela estava lá correndo e estava comendo arroz com ovo e picou tomate e botou na comida, que era arroz com ovo e tomate. Uhum. E aí as pessoas começaram a falar, nossa, mas como assim, Ana Fontes, come arroz com ovo, não sei o quê. Ela falou, sim, quantas vezes eu não tenho tempo de comer e faço ali, claro. Improviso ali um arroz com ovo, um pão com ovo, pizza congelada, pizza gelada. E a vida de empreendedor realmente é isso, porque não sobra muito tempo para você fazer outras coisas. É lógico que, né, a gente tem que se alimentar bem para conseguir viver essa rotina maluca de empreendedor. Mas, de fato, muitas vezes não dá tempo, é correria, sai de uma reunião para outra e vai para um cliente, tem que fazer um relatório, enfim. Então, é isso, né? Esse glamour que as pessoas falam não é assim, não existe, né? Tem que escalar mesmo. Para você chegar no topo, você tem que escalar direitinho. Mas é um escalar com qualidade, né? Você entender aquele caminho que você está subindo, né? Até chegar na montanha.
É por isso que é essencial o propósito, o tesão, o significado daquilo que você está fazendo. Não empreender apenas pela busca financeira, pela realização de poder comprar bens, enfim. É você fazer, empreender por ter um objetivo maior, por ser seu sonho, e isso é que vai fazer você ter energia, né, para passar as noites em claro, sacrificar finais de semana, feriados, como a gente fez, né, nesse feriado aqui, porque esse é o dia a dia do empreendedor, e esse também é o grande barato, né? Então, procure se informar bastante, né? Busque os grupos de apoio, existem vários, né, que a gente conhece. A gente já falou em algumas ocasiões dos grupos de networking, né? Tem o BNI, tem o Sebrae, tem alguns também, tem o WTC, tem o Danchan, mas tem vários outros que, se você for pesquisar, você conhece, e é muito importante fazer network, não apenas, deixando claro, não apenas para tentar vender o seu produto e arranjar cliente, mas para trocar experiências, buscar ajuda, buscar apoio, buscar informação, né? Indicar também, ajudar as outras pessoas, isso é fundamental, né? Em vez de você procurar...
Não é fazer network para colecionar cartões, né? Eu acho que a gente já passou dessa fase de ir nos grupos de network para colecionar os cartões, não é mais isso, porque hoje o que conecta mesmo é o face-to-face, né? Você conseguir olhar para o outro e se identificar com o negócio do outro. Poxa, isso aqui me chamou a atenção por isso, isso e isso. Não é mais o trocar de cartão, né? Então, acho que vale você ter atenção, conhecer realmente as pessoas, conhecer as experiências. E tem vários eventos também que você pode assistir, de palestrantes que falam do empreendedorismo de uma forma mais real. Então, realmente é buscar conhecimento, sair da caixa, né? e correr atrás, meu amigo. Só é assim que você vai conseguir chegar lá no topo da montanha.
Isso aí. E muita resiliência, muita paciência. O começo é difícil mesmo. As coisas vão dar certo, vão acontecer no seu devido tempo, mas é persistir, tá? Não esmorecer no começo, tá? As dificuldades vão acontecer logo de cara e não tenha essa ilusão, né, de que você vai começar logo de cara vendendo horrores. Talvez no primeiro mês você não venda nada, talvez no segundo você venda uma outra coisa, no terceiro às vezes pode retroceder um pouquinho, tem muitas as intempéries econômicas, né, que a gente vive e tal, mas mantenha-se firme, vá pesquisando, faça testes, bastante testes, né, isso também vai te ajudar, mas tenha paciência, não se afobe, né, porque muita gente se afoba, né, e se for necessário fazer um empréstimo bancário, tal, etc., veja com parcimônia, né? Também não vá arriscar todo o seu patrimônio financeiro, pense bastante, né? Daí acho que por isso que é legal também ver a possibilidade de fazer sociedade, né, com pessoas, daí cada um pode colaborar com uma parte de dinheiro, enfim, há diversas possibilidades. E fica aqui o convite, se você quiser escalar a montanha junto com a gente, acesse as nossas redes sociais, conte a sua história, no Facebook, no Insta, acesse o nosso site, veja lá aquilo que a gente tem para colaborar. E se você também quiser escalar a montanha junto com a gente, você pode colaborar com o Clube do Pensar, né, que é a área exclusiva para assinantes do Pensar A2. Entra lá no nosso site que vai ter todas as informações.
É isso aí, minha gente. Vamos ao Dicas Aleatórias?
Vamos nessa. Roda a vinheta, Panda. É isso aí, queridas ouvintas e queridos ouvintes, chegamos ao Dicas Aleatórias, a parte do programa que eu e a Pri damos dicas desconexas, que não tem nada a ver com o tema do programa. Pode ser dicas sobre tarô, horóscopo, astrologia,
mandinga, restaurante,
DKP, pátina, amarração pro amor,
nossa,
ikebana, enfim. Qualquer coisa que não tenha a ver com o tema do programa. E a minha dica aleatória é sobre um livro de um escritor que eu admiro muito. É o Mia Couto, um escritor moçambicano. É um livro chamado Vozes Anoitecidas. É um livro de contos. Eu ainda não conhecia o Mia Couto, contista. Só tinha lido alguns romances dele. E me surpreendeu positivamente. Acho que ele consegue ser ainda mais lírico na forma como escreve. Cada palavra carrega um peso ainda maior do que nos romances. Então, se você gostou aí de Terra Sonâmbula, da Confissão da Leoa, Antes do Nascer do Mundo, certamente você também vai gostar da face contista do Mia Couto. Vale muito a pena. Então, o Vozes Anoitecidas é um livro bem curtinho, bem fininho, dá para você ler rapidamente, aí, talvez em uma, duas horas, depende da sua velocidade de leitura. Vale muito a pena.
Se for igual a Priscila, com certeza não vale em 1 ou 2 horas.
Talvez em 2, 3 meses, né, amor?
Amor, não exagere.
Vale muito a pena ler, comprar ou passar na sua biblioteca pública mais próxima e emprestá-lo. Vale muito a pena. E qual a sua dica aleatória, meu amor?
Opa, opa!
Em ritmo de São João, né?
Em ritmo de São João, de festa junina, a minha dica vai de um curau maravilhoso que eu conheci, experimentei e adorei. Para você que mora em São Paulo e conhece a padaria Vila Grano, bom, se também não conhece, é só buscar. Tem vários bairros aqui em São Paulo. Eu conheço da Vila Madalena, na Vila Mariana.
Acho que tem no Tatuapé também.
Parece que tem no Tatuapé também, enfim. É só buscar lá Vila Grano, para você que gosta de curau. Eu sou super suspeita em falar, porque eu adoro o milho e os seus derivados. Então, esse curau aqui em São Paulo foi o melhor que eu experimentei até agora, hein, gente? Eu que sou nordestina e adoro canjica, porque na minha terra é canjica e aqui vocês chamam de curau aqui em São Paulo. Mas, enfim, independente do nome, eu indico o curau da Vila Grano. Eles vendem quentinho, é só você ir lá, se servir e, enfim, fazer sua marmitinha, como eu faço às vezes.
Se esbaldar.
E se esbaldar. Curau da Vila Grano, aqui em São Paulo. Essa é a minha dica de hoje.
Eu queria fazer um adendo à sua dica, pegar carona. Dois doces que são sensacionais também do Vila Granda. Olha que e a gente não está recebendo nada, né? É só porque a gente gosta mesmo. A Carolina, de chocolate, que vende em bandejinha, uma delícia. E tem também a trufa com recheio de doce de leite. É para comer de joelhos.
Ai, meu Deus, que dica. Olha que merchan, hein, amor?
Que merchan. Vila Granda, patrocina nós.
Patrocina nós aí, Vila Granda. Bom, eu até ia falar do pão, mas acho que já é exagero,
exatamente,
né?
Exatamente.
Vamos lá, então... É, né? Fechando as dicas de hoje, fechando o programa de hoje. Um beijo e até mais.
Até.
E aproveitem o curau.